canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota crédito especial para renegociação de dívidas rurais.
Senado e STF debatem medidas para rever supersalários no setor público.
Projeto quer limitar publicidade de apostas online no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Com a alta dos juros, a queda no preço dos produtos agrícolas e o aumento do endividamento no campo, produtores rurais de todo o país aguardam uma saída para renegociar as dívidas e manter a produção.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira um projeto que cria uma linha especial de crédito para o agronegócio. O pacote de ajuda está sendo negociado com o governo federal, como informa a repórter Patrícia Oliveira.
Um pacote bilionário de socorro ao setor agropecuário está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto cria uma linha especial de crédito para renegociação de dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta vem sendo negociada entre o governo federal e o relator da matéria, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan ampliou a ajuda para outros produtores endividados, além daqueles afetados por secas e enchentes. A iniciativa prevê prazo de até 10 anos para pagamento das dívidas com carência de até 2 anos e a criação de um fundo garantidor para operações de crédito rural. O projeto também autoriza o uso de receitas correntes do Fundo Social do Pré-Sal de 2025 e 2026, além do superávit financeiro do fundo, para financiar a nova linha especial de crédito. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a intenção é construir um texto de consenso sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Fazer com que de fato chegue essa renegociação para os agricultores, que de fato caiba no bolso do agricultor e que de outro lado a gente mobilize os recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Então todo mundo aqui na mesma página.
A possibilidade da edição de uma medida provisória pelo executivo também foi confirmada pelo senador Renan Calheiros.
Uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar.
O governo estima um custo de 817 bilhões em 13 anos. Já o relator prevê valor bem menor, em torno de 100 bilhões ao longo de uma década.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a medida provisória que zera o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares. Segundo o parlamentar, a MP prejudica a indústria brasileira ao reduzir tributos para produtos importados, sem conceder tratamento semelhante aos produtores nacionais.
Isalci disse que apresentou uma emenda para que os mesmos benefícios concedidos para o imposto de importação sejam também dados aos produtores de calçado ou de vestuário brasileiros, no caso de produtos de até 50 dólares.
Essas medidas só beneficiam os trabalhadores chineses, prejudica a nossa indústria. Vamos ter que demitir milhares, milhões de pessoas, exatamente porque ninguém consegue competir com um país que não tem nenhum encargo trabalhista, que não tem os impostos que nós temos aqui no Brasil.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender a redução da jornada de trabalho sem corte salarial e o fim da escala 6x1. O parlamentar destacou a PEC de sua autoria, que prevê a redução para 40 horas semanais, com possibilidade de avançar para 36 horas em etapas futuras.
Paim afirmou que a medida já é adotada em diversos países e citou experiências internacionais e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. O senador também lembrou que a proposta está pronta para votação no plenário do Senado.
Lembro também que países como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile, Equador já adotaram reduções que variam entre 40 e 36 horas. Na União Europeia, a média é de 36 horas semanais, chegando até em alguns países a 31 horas, como é o caso da Holanda.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para discutir um futuro anteprojeto de lei sobre a remuneração da magistratura. No encontro, também foram debatidos os salários dos servidores públicos e a necessidade de aperfeiçoar o sistema remuneratório no serviço público.
Segundo a presidência do Senado, a preocupação é com o aumento de vantagens extras, como gratificações e abônus, que podem comprometer a transparência e o cumprimento do teto constitucional. Os chefes dos dois poderes decidiram ampliar o diálogo com o Executivo e outras instituições para construir uma proposta sobre o tema.
Filhos de mulheres vítimas de feminicídio podem passar a ter mais tempo de proteção financeira do Estado. O Senado deve começar a analisar um projeto que aumenta de 18 para 21 anos a idade máxima para o recebimento da pensão especial destinada a órfãos desse tipo de crime.
A proposta busca garantir mais segurança e apoio a jovens que perderam as mães em casos de violência contra a mulher. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o pagamento da pensão será extinto quando o filho completar 21 anos de idade ou se estudante aos 24 anos. Os valores serão reajustados anualmente pelo índice oficial da inflação. O valor a ser pago continua a ser de um salário mínimo, só que, ao invés de ser dividido pelo conjunto dos órfãos, esse montante será devido a cada um dos filhos com menos de 21 anos. O critério de renda familiar mensal per capita também sofrerá alterações. Passará de um quarto para metade de um salário mínimo. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que, em média, para cada mulher assassinada por razão de gênero, há dois filhos afetados.
A realidade desses órfãos é marcada por múltiplas vulnerabilidades. Além do trauma psicológico decorrente da perda violenta da mãe, frequentemente presenciada, muitas dessas crianças enfrentam instabilidade econômica, mudanças abruptas de residência, em alguns casos, a separação entre irmãos.
O projeto ainda passa a garantir atendimento multidisciplinar para os beneficiários, com apoio psicológico e social contínuo. O texto também veda, sob qualquer hipótese, que a guarda desses menores seja concedida ao agressor, devendo eles ficarem sob os cuidados da família da mãe.
E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, celebrou a sanção da lei de sua autoria, que amplia as ações do SUS no enfrentamento à automutilação e à prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes. Segundo a parlamentar, a nova lei é uma resposta ao crescente número de casos de sofrimento mental entre jovens brasileiros.
Damaris Alves também defendeu o fortalecimento da rede pública de saúde mental, com a ampliação do CAPS e o aumento de profissionais especializados para garantir atendimento adequado às crianças, adolescentes e suas famílias.
A lei 15.403 chegou para garantir que o Estado faça sua parte, porque o Estado foi lento, porque faltou vaga para um psicólogo ou um psiquiatra. A todos os prefeitos, a todos os governadores, cumpram a lei. Abram CAPS. Contratem psicólogos. Coloquem profissionais de saúde mental nas escolas.
Com o avanço das apostas online no Brasil, cresce também a preocupação com o endividamento das famílias e os impactos na saúde mental dos apostadores.
Diante desse cenário, o Senado começa a analisar um projeto que restringe a publicidade das bets, especialmente ações de marketing, que podem estimular o jogo compulsivo. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Restrição de propaganda de bets em rádio, televisão, uniformes esportivos, eventos culturais, redes sociais, plataformas, formas de streaming e campanhas com influenciadores digitais. Isso é o que prevê um projeto que começou a ser analisado pelo Senado. O texto muda a lei das bets para restringir a publicidade de apostas esportivas e jogos online, com foco na saúde mental, proteção do consumidor e da economia familiar. A proposta tem assinatura de 7 senadores, sendo a primeira Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
É um projeto construído a várias mãos
Eu só tenho a honra de ser a primeira signatária, mas foi construído com especialista, com a participação de parlamentares, Câmara e Senado, um corpo técnico extraordinário, e a gente está preocupado realmente com essa questão da saúde mental por causa do vício nos jogos de apostas.
A iniciativa é da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, com senadores e deputados. E por isso, outro projeto muito semelhante foi apresentado também na Câmara. O objetivo é que as duas propostas sejam analisadas em paralelo para facilitar uma eventual aprovação em uma das casas.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente anuncia transição de um ano para a redução da jornada de trabalho.
Deputados ampliam acesso a novas tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Câmara autoriza o uso de Fundo de Desenvolvimento Regional por cooperativa.
Ministério da Agricultura deverá dar aval para normas que afetam o setor.
Boa noite. Os deputados aprovaram proposta que determina a avaliação prévia do Ministério da Agricultura para a emissão de normas ambientais. O repórter Antônio Vital explica o teor da matéria.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma federal que tenha impacto na produção, criação, cultivo, manejo, transporte, processamento ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva. Isso significa que qualquer norma editada por órgãos ambientais só terá validade se antes for avaliada pelo Ministério responsável pela agricultura, pecuária, pesca, aquicultura e florestas. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, e outros 10 deputados de diversos partidos. Uma das justificativas para a aprovação do projeto foi a possibilidade de inclusão da tilápia na lista nacional de espécies exóticas invasoras. A lista é definida pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO, um órgão do Ministério do Meio Ambiente que conta com a participação de representantes do Ministério da Agricultura. No ano passado, a CONABIO admitiu em nota oficial que a inclusão da tilápia estava sendo analisada, mas que isso não teria impacto na criação da espécie e serviria apenas como referência para medidas de prevenção. O relator, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, disse que decisões como essa levam insegurança aos produtores.
Nós temos uma insegurança jurídica com normas redigidas por burocratas, no ar-condicionado, todo mundo enroladinho numa gravata, que tem tirado o sono de muitas famílias. Um exemplo, por exemplo, é essa tal da lista de espécies exóticas invasoras. Já incluíram nessa lista espécies altamente relevantes para nossa economia. Espécies como a tilápia, espécies também da nossa flora braquiária.
A proposta foi criticada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Para ela, priorizar a análise econômica antes da ambiental pode representar risco para a flora e a fauna do país.
O que se quer com esse projeto é tirar o poder dos órgãos ambientais, de poder avaliar as políticas acerca da produção agrícola, da produção pecuária, acerca da nossa flora, da nossa fauna. E aqui nós vamos ver que uma espécie animal ou uma espécie vegetal, talvez se chegue à conclusão que ela tem uma capacidade nociva para aquele próprio espaço de flora e de fauna.
Projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma que tenha impacto na produção, criação, cultivo ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, celebra a aprovação de proposta que altera a classificação de parte da Floresta Nacional do Jamanchi em Novo Progresso. Ele explica que o projeto redefine a área como de uso sustentável, com regras menos rígidas de ocupação e exploração.
De acordo com Joaquim Passarinho, a mudança vai contribuir para a regularização de produtores que já vivem e trabalham na região antes da criação da Floresta Nacional. O deputado ressalta que a proposta pode dar segurança às famílias que dependem da produção rural para garantir renda.
Já a Marina Silva, da Rede de São Paulo, critica a alteração dos limites da Floresta Nacional do Jamanchim e outros projetos que, em sua visão, favorecem quem descumpre a legislação ambiental. Ela defende o aumento da produção sem a derrubada de novas áreas e com a recuperação de regiões degradadas.
Marina Silva ressalta a importância da proteção ambiental para o desenvolvimento da agricultura brasileira. A parlamentar afirma que propostas em discussão na Câmara que enfraquecem a fiscalização prejudicam a imagem do país nos mercados internacionais.
Economia.
Câmara aprova projeto que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. O repórter Marcelo Lascher conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional: o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Stélio Denner, do União, celebra a decisão da Agência Reguladora de Energia Elétrica que reduziu o reajuste da conta de luz em Roraima. O parlamentar explica que o aumento previsto de 24% caiu para 4% após mobilização da bancada federal do estado junto à ANEEL.
Segundo o defensor Stélio Denner, o recuo é uma conquista de toda a bancada federal de Roraima, que realizou diversas audiências nos últimos meses. Apesar disso, ele afirma que o estado ainda sofre com tarifas elevadas em comparação com outras regiões do país.
Lídice da Mata, do PSB, contesta críticas ao governo da Bahia ao comparar obras e indicadores do estado com a situação da cidade de Salvador. A deputada afirma que a capital baiana apresenta resultados preocupantes em qualidade de vida, educação e competitividade.
Lídice da Mata cita investimentos do governo da Bahia em Salvador, como a ampliação do metrô, a implantação do VLT, a construção de hospitais e escolas de tempo integral. Ela avalia que essas ações mostram avanços do executivo estadual diante dos problemas que persistem na gestão da capital.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronês, 42 anos, ouço a voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês desde a década de 90, fico muito bem informado. Romualdo Sarote, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte, e o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso a novas tecnologias no SUS. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta inclui novos medicamentos, produtos, procedimentos e terapias inovadoras. Os chamados acordos de acesso gerenciado serão firmados por meio de contratos específicos com definição de critérios, metas e prazos para o acompanhamento de resultados. Pelo texto, a incorporação dessas tecnologias será feita com base em monitoramento contínuo pelo governo, permitindo o compartilhamento de riscos clínicos e financeiros entre o poder público e as empresas. A avaliação vai considerar critérios como eficácia do tratamento, resultados clínicos reais dos pacientes, segurança da tecnologia, impacto público e também acompanhamento contínuo dos resultados obtidos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, afirmou que a medida pode acelerar o acesso da população a tratamentos de alto custo no SUS.
Esse talvez seja o ponto mais importante do projeto. Hoje, muitas famílias enfrentam uma longa espera para conseguir acesso a medicamentos e terapias de alto custo no SUS. Com os acordos de compartilhamento de risco, o governo pode incorporar novas tecnologias de forma mais rápida e responsável, acompanhando os resultados reais do tratamento e dividindo riscos financeiros e clínicos.
Na prática, a proposta busca ampliar o acesso a tratamentos inovadores, medicamentos de alto custo e tecnologias mais recentes, além de fortalecer a participação de famílias, especialistas e da sociedade civil no processo de avaliação, especialmente em casos de doenças raras. Agora, o projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo SUS deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica o decreto sobre a fiscalização do ambiente digital, argumentando que medidas sobre a regulação das redes devem ser debatidas pelo Congresso. Segundo ele, há risco à liberdade de expressão e à ampliação do controle sobre conteúdos.
Coronel Assis também defende a redução da maioridade penal e afirma que a medida é necessária para enfrentar a impunidade. O deputado sustenta que a proposta representa uma prioridade no debate sobre segurança pública.
Comissão aprova incentivos para ampliar a participação das mulheres na iniciação científica.
A repórter Mônica Tati explica detalhes do projeto que está em discussão na casa.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação incentiva a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A proposta prevê a implementação em duas áreas: na educação básica, com programas específicos para gerar o interesse das meninas nas ciências, e na educação superior, com mecanismos que ajudem as mulheres que foram mães ou são cuidadoras a concluir seus estudos na educação superior. Também está prevista a criação de um regime especial de avaliação da produção acadêmica das docentes mães ou que cuidam de parentes diretos com deficiência ou doença grave. A relatora na comissão, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que os estímulos podem reduzir as barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de atuar em uma área que ainda é vista como tipicamente masculina.
E nós sabemos que a mulher acaba sendo muitas vezes a responsável pelo cuidado com a casa e com a família, e muitas vezes esses prazos legais de conclusão do curso ou até análise do currículo e dos trabalhos apresentados para ingressar em alguma carreira que é científica é prejudicada nesse ponto.
A proposta, que traz incentivos para ampliar a atuação das mulheres na área científica, ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acusa setores da oposição de hipocrisia diante das investigações sobre as irregularidades envolvendo o Banco Master. O parlamentar cobra uma apuração rigorosa e a punição de todos os responsáveis por eventuais desvios de recursos.
Na visão de Inácio Arruda, grupos extremistas e conservadores utilizam discursos moralistas para tentar encobrir crimes históricos no sistema financeiro. Na visão dele, o esclarecimento dos fatos fortalece o campo democrático no Brasil.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Presidência.
Diminuição da jornada semanal para 40 horas passará por transição de um ano, segundo anunciou o presidente da Câmara em entrevista acompanhada pelo repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira em entrevista coletiva que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Ao apoiar a proposta que reduz a jornada de trabalho, Paulo Lemos, do PT, reitera que a bancada do Amapá não apoiou emendas que desidratam o projeto original. O deputado alerta que a população acompanha de perto a posição dos parlamentares sobre o fim da escala 6x1.
Na opinião de Paulo Lemos, a redução da jornada semanal é uma demanda da classe trabalhadora que enfrenta rotinas cansativas e transporte público. Segundo ele, pesquisas apontam ampla aprovação popular à medida.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, convoca os eleitores a pressionar os deputados pela aprovação do fim da escala 6x1. Ele alerta que a comissão especial que analisa a proposta precisa acelerar a votação da matéria original para que o plenário delibere sobre o tema.
Tadeu Venere critica a emenda ao texto que prevê compensação a empresas e pode ampliar a jornada para até 52 horas semanais. Ele argumenta que a pressão sobre o Congresso pode garantir mais tempo de descanso e melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros.
Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, questiona os efeitos da redução da jornada de trabalho sobre as micro e pequenas empresas. Ele alerta que mudanças nas regras trabalhistas precisam considerar os impactos sobre os empregadores e a geração de empregos.
Luiz Carlos Raule critica o desempenho econômico e social do Brasil nas últimas décadas e afirma que o país enfrenta dificuldades em indicadores como renda, emprego e segurança pública. O parlamentar também faz críticas à condução das políticas econômicas nacionais.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o Congresso derrube o veto ao projeto que permite o aproveitamento de trabalhadores concursados no setor elétrico após privatizações. Ela sustenta que esses profissionais possuem conhecimento estratégico para o funcionamento do sistema.
De acordo com Heloísa Helena, as privatizações no setor já causaram impactos negativos na Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Ela pede que o governo libere a base aliada para garantir o direito dos trabalhadores de forma soberana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados. Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a base de cadastro de pessoas físicas da Receita Federal. O sistema reúne dados usados em serviços públicos, benefícios sociais e políticas do governo. A fiscalização analisou se as informações são confiáveis e estão protegidas. O objetivo foi verificar se o sistema consegue identificar corretamente os cidadãos e evitar fraudes. O TCU identificou falhas na gestão da plataforma, como registros incorretos e riscos na validação dos dados. Os problemas podem afetar políticas públicas que dependem do cruzamento de informações e dificultar a identificação das pessoas em sistemas do governo. O tribunal fez recomendações à Receita Federal para aumentar o nível de confiança da base utilizada pelo governo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. FM, o boletim da Copa do Mundo com Marcos Ferreira. Oferecimento: Camarote Arraiada Conquista. Garanta seu ingresso na Simpla.
Bom, galera, eu quero falar aqui hoje sobre as comemorações dos gols dos atletas, principalmente em Copas do Mundo, né? Começando pelo Bebeto em 1994, no jogo contra a Holanda, o segundo gol, um golaço do Bebeto, lançamento de Aldair, ele entra no goleiro holandês e faz o segundo gol e vai pra linha de fundo balançando os braços, as pessoas sem entender, mas aquilo era o chamado Nana Nenê, né? Seguido por Romário, Mazinho, juntos na lateral do campo, em homenagem a seu filho Matheus, que tinha apenas 2 dias de nascido. Então foi uma comemoração que ganhou o mundo e virou moda também. Por que não lembrar também de Roger Milá, o veterano centroavante de Camarões na Copa de 90, na Itália, quando faz o gol em cima do Higuita, do René Higuita, que sai mal, ele dribla, rouba a bola e faz o gol, ele vai pra bandeirinha de escanteio, junto à torcida e começa a dançar, o que seria uma lambadazinha muito engraçada, muito interessante, vindo principalmente de um jogador muito conhecido, muito famoso e veterano. 39 anos tinha o Roger Milá. Lógico que um dos mais conhecidos, né? Um mais venerados é o Eu Estou Aqui na Máquina, Cristiano Ronaldo, que quando faz o gol dá aquela pirueta e depois abre os braços, né? Firme e forte, mostrando os músculos, a la Hulk, né? E dizendo Eu Estou Aqui, a meninada adora. Mas eu fico com aquele murro, aquele soco no ar do Rei Pelé na Copa de 70, o segundo gol contra a Tchecoslováquia, depois ele lança aquele soco no ar, é uma explosão de alegria, é uma explosão de emoção, gesto másculo, por que não dizer? E eu fico com o Pelé, o soco no ar, para mim as comemorações mais belíssimas das Copas do Mundo. Curiosidades das Copas aqui no Boletim da Copa do Mundo Clube FM 2026. Rumo ao Hexa Brasil.
Você ouviu o Boletim da Copa 2026 com Marcos Ferreira. Oferecimento: Camarote Arraiada Conquista. Garanta seu ingresso na Simpla. Clube FM, essa rádio é um luxo.
Já dá para sentir, né? O friozinho chegando, a cidade entrando no clima, a vontade de ouvir um forró, encontrar os amigos e viver mais um São João daqueles. E pra curtir tudo isso com mais conforto, venha para o camarote do Arraiá da Conquista, pertinho do palco, com acesso exclusivo, área coberta, lounge relax, banheiros estruturados, praça de alimentação exclusiva, mirante e espaços pra fazer aquele registro bonito. Camarote Arraiá da Conquista, garanta o seu na Simpla. Realização, Prefeitura de Vitória da Conquista e Salvador Produções.
Vem festejar, vem torcer, vem pro Arraiá Atacadão, a festa gigante da economia. Tem tudo que não pode faltar tanto na sua festança quanto na torcida. Guaraná Coate, Coca-Cola Original e Zero Açúcar, bala de gelatina e amendoim petis da Dori e muito mais. Aproveite para abastecer o seu negócio ou a sua festa em casa. É economia em toda compra e na compra toda, seja na loja, no site ou no app. Arraiá Atacadão, festa gigante, economia gigante. Aproveite, Atacadão, lugar de comprar barato.
Procurando um cartão completo para a sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira.
Sicoob Progressistas, unidos pela Bahia.
Você que vive na cidade do interior tem enfrentado muitas dificuldades? Conheço de perto suas dores. Faltam investimentos, oportunidades, atenção, e quem mais sofre com isso é o povo. Mas dá para fazer diferente. O Progressistas defende uma gestão que cuida das pessoas, dá dignidade, investe em saúde, educação, segurança pública e na geração de emprego e renda. Se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
Drogaria Conquista Farma. Lá você encontra medicamentos e perfumarias com ótimos preços que cabem no seu bolso. Na Conquista Farma, você tem o melhor atendimento. Aferimos pressão, aplicamos injetáveis e medimos glicemia capilar. Você também terá acesso a medicamentos da farmácia popular com até 90% de desconto. Rua Olavo Ramos, número 2, Guarani. Diz que entrega o WhatsApp 77999322904. Drogaria Conquista Farma. Um jeito simples de cuidar da sua saúde e comprar barato.
Prepare-se, Super Mario Galaxy, o filme, já está nos cinemas de todo o Brasil. Uma jornada intergaláctica para toda a família. Garanta já seu ingresso e venha explorar novas galáxias nas telonas.
Assista hoje no Centerplex Cinemas.
Na estrada, tempo é dinheiro e confiança é tudo. Na Foton Contalto, seu veículo está em boas mãos. Aqui você conta com um grande estoque de peças, mecânicos treinados e agilidade no serviço para você não parar. Somos especialistas com tecnologia de última geração para diagnósticos rápidos e precisos. Foton Contalto, Vitória da Conquista, oficina que você confia, na estrada ou na cidade. Rodovia BA-262, quilômetro 317, na saída para Anagé. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic, 77-2018-1215.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista, exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, Dr. Aloysio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato no bairro Alegria e no bairro Jurema. Fone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, o mandato a serviço de Vitória da Conquista. Café Caseiro, o café da família do São João que alegra o coração.
Eita forró!
Love night.
Trocando ideias, falando de amor.
Love night. Clube.
Muito bem, hoje dia 25 de maio de 2026, 9:22. Eu sou o Jonathan Batista e este é o seu Love Night. A partir de agora vamos juntos tocando o melhor da música romântica, falando de amor. Seu Love Night no ar, você já sabe, este é o momento em que a gente faz uma viagem no tempo, recordando as canções que fizeram sucesso no passado, que marcaram época e que, de certa forma, marcou algum momento especial na sua vida, no seu relacionamento. Enfim, você pode indicar a sua favorita através do nosso WhatsApp 998080959. Aproveita para mandar o seu recadinho do coração, a sua declaração de amor. Pode mandar mensagem de áudio, de texto. Aqui você participa à vontade, tá bom? 998080959 é o nosso zap. E vamos juntinhos por aqui, tocando melhor da música romântica. Aumenta o volume do seu rádio, tá começando.
Love Night. Clube FM.
Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find.
Now why in the world won't anybody put chains on me? Girl, I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try. Quase tudo tem.
não tem disfarce. Não, pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece.
Muito bem, você ouviu Nico Rezende, Esquece, Vem, Commodores, Easy, Lady Gaga e Bruno Mars, da With a Smile. Passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mensagem chegando. Oi, noite, paz. Quero ouvir Floral, da Aurora. O Gutenberg Vieira, abraços Maria do povoado de Laranjeiras. Um abraço Maria, todo o pessoal aí no povoado de Laranjeiras, na sintonia aqui da 95,9. Você também pode mandar o seu pedido musical, recado do coração, beijo, abraço, através do 998-080959. 9h35, intervalo, daqui a pouquinho estou de volta com muito mais Love Night.
Love Night. Love Night Club.
O amor em forma de música.
Hipermercado Novo União, vem que tem. Novo União, tem pertinho de você. Com pouca economia, qualidade sem igual.
Bosque da Fortuna vai além da hospedagem. Em meio à natureza, oferece tranquilidade, silêncio e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar. O pôr do sol na piscina aquecida é um dos grandes destaques, criando momentos únicos e inesquecíveis. Mais que uma estadia, uma experiência mágica para se desconectar da correria. Saiba mais, www.chalébosquedafortuna. Instagram, @chalébosquedafortuna. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória.
Seu sonho hoje é realidade, pode acreditar. O carro dos seus sonhos tem na CityCar.
CityCar, compra, vende, troca e financia carros novos e seminovos, revisados com a maior garantia do mercado e as menores taxas de financiamento. Financie seu próprio carro e saia dos juros altos. Praça Vitor Brito, 143, no centro de Vitória da Conquista. 3421-0707.
CityCar. Zap na cozinha, zap no banheiro, zap por todo lugar. Zap tem cheirinho, cheirinho de limpeza. Com zap você vai brilhar. Desinfetante, amaciante, água sanitária, zap. Zap, todo mundo sabe, limpa de verdade. Zap, todo mundo sabe, limpa de verdade. Zap.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Nova Acrilux Comunicação Visual. Há 40 anos levando qualidade e confiança para você. Trabalhamos com fachadas, alumínio,
alumínio composto, acrílicos, lonas, sinalização e banners em geral. Alugamos andaimes, toldos, freezers, cadeiras e mesas para o seu evento ou obra. Praça Sabarreto, número 1, telefone 77-3424-1956. WhatsApp 77988110047. Nova Acrilux de Alexandrino Pai. Tradição, qualidade e compromisso há 40 anos.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Em cada movimento na construção de um futuro brilhante, nós estamos juntos. No primeiro rabisco, na primeira atividade de caneta, no entusiasmo dos jogos de interclasse e do frio na barriga antes da prova. Na letra que forma a palavra, no cálculo que resolve o problema, na história que desperta a imaginação. Do infantil ao ensino médio, há mais de 65 anos, o Colégio Paulo VI está em movimento. Matrículas 2026 abertas.
Paradise Residence, o lançamento de casas soltas da Pell com 3 quartos, sendo uma suíte e quintal de até 55 metros quadrados. Área de lazer completa e localização perfeita. Avenida Laura Nunes, no bairro Boa Vista, a 5 minutos do shopping. Fale agora mesmo com nossos corretores pelo WhatsApp 3421-2803 e aproveite condições exclusivas imperdíveis. Paradise Residence. Qualidade Pell. Qualidade de vida.
Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia. Na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia.
Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733.
Cortina e Cia.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Jusmari, do PSD, o partido que olha para o futuro com responsabilidade e atua para ampliar a saúde, educação e apoiar quem vive na Bahia.
Política é sobre cuidar de gente, é estar presente, é ouvir de perto e transformar as demandas em resultados. Eu sou Ludmila Ficina e sigo com o PSD, o partido que faz a diferença na vida das pessoas.
PSD 55, filias.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Filézinho de frango Seara bandeja, 1 quilo, 18,99. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,95. Café Angelândia, 250 gramas. Tradicional ou extra forte, 9,99. Lava roupas líquido, tenho 3 litros, 19,90. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado, 2295, Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 26 de maio. Com no Marte.
Você está ouvindo
Love Night.
Love Night.
O amor em forma de música.
Clube.
Clube FM de volta com o seu Love Night, o amor em forma de música. Mandar abraços aqui para o Ademilson. Ademilson na sintonia aqui conosco sempre. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência de sempre. Ele tá lá no Senhorinha Cairo, curtindo a Clube. Tá trabalhando, na verdade, e ligado na Clube. Um abraço para todos que estão trabalhando também e curtindo a 95,9. E o Luciano também tá sempre trabalhando e ligado aqui conosco. Abraço a todos vocês, onde quer que você esteja, em casa, no carro, no trabalho. Obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um. 998080959 é o nosso WhatsApp para você participar. Falando em participação, tem mais uma aqui. Boa noite, gostaria de mandar mensagem para Fábio, meu querido esposo, que amo muito, e oferecer a música Top Gun, se possível. Ah, sim, a música, na verdade, é Take My Breath Away, da Berlin. Top Gun é o filme, né? Quem já assistiu esse filme vai lembrar dessa canção belíssima, né? Da Berlin, Take My Breath Away, que ficou marcada aí neste filme. Um abraço, é a Tati, né? Tati na sintonia, um abraço, Tati. Um abraço pra você, um abraço pro seu esposo, que estão sintonizados aqui conosco. Berlim, Take My Breath Away.